Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Muito, muito antes da criação física e da criação do homem, Deus criou os anjos. Ora, isso é comprovado quando lemos em Jó. Por exemplo, em Jó, no capítulo 31, vemos Jó declarar a sua autojustiça e por isso vê-se, por exemplo, no versículo 4, diz assim: ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Então Deus não está a ver como eu sou tão boa pessoa, sou tão justo, e certamente ele era, mas Deus permitiu certas dificuldades e certos problemas para ensinar a Jó umas certas lições. Mas aqui vê-se que Jó estava a fazer essa pergunta, e um pouco mais tarde vemos em Jó 38, quando Deus responde a essas perguntas de Jó. Vemos assim, por exemplo, no versículo 2, diz assim: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Ou, em outras palavras, quem é você para pôr em dúvida a sabedoria de Deus? É o que Deus está a perguntar. E depois, um bocadinho mais adiante, lê-se, começando no versículo 4, dizendo: onde estavas tu, isto é, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando eu criei a terra, quando eu criei os planetas, quando eu criei isto tudo? Diz-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Sim, porque as medidas, o tamanho, a distância, as velocidades, tudo são críticos para termos as temperaturas corretas para nós podermos viver. Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Sim, porque a terra está, digamos assim, no meio do ar. Então, como é que é isto? Está Deus a perguntar a Jó. Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Isto é, quando Deus criou a terra, onde é que tu estavas, ó Jó? Foi quando as estrelas da alva, isto é, todos os anjos, todos os filhos de Deus, unidos nessa altura, diz assim, juntos, se alegraram, encantaram e rejubilaram, dizendo: mas que coisa fantástica, linda, tão linda tu criaste. Foi o que os anjos, nessa altura, cantaram. E por isso vemos que os anjos já existiam antes da criação da Terra. Mas mais tarde vemos que um dos anjos, aquele que é conhecido em certas versões da Bíblia como Lúcifer, ou a Estrela da Manhã, que é Isaías 14. Vemos aqui em Isaías 14, começar no versículo 12, vê-se aqui que esse um dos chefes desses anjos caiu do céu para a terra. Vê-se aqui em Isaías 14, começando a ler do versículo 12: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. E por isso vê-se, houve um período em que aquele que é conhecido hoje em dia como Satanás caiu. Caiu do céu. Caiu da posição em que estava. E vê-se aqui a atitude dele no versículo 14. Lemos no versículo 13 e continuando a ler no versículo 14, onde disse que eu subirei ao céu, me assentarei nas extremidades do norte. Versículo 14: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem, isto é o ser, que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Vê-se então que houve uma ocasião em que Satanás caiu. Caiu. Até sabemos que Jesus Cristo disse que eu vi Satanás cair do céu. Eu vi. E aqui vemos uma das causas principais porque é que ele caiu. Ele diz assim: eu subirei aos céus, eu me assentarei nos tribunais do norte, eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Estão a ver a atitude dele? Uma atitude que claramente não era humilde, mas, aliás, era uma atitude completamente soberba e arrogante. Uma atitude com falta de humildade. E este é o meu tema hoje, queridos irmãos, para este dia de expiação, é que nos lembremos que, por causa da falta de humildade, vê-se aqui que foi uma das causas principais, se não a causa principal, da queda de Satanás. E isto há um perigo. E isto há uma lição para nós, irmãos. Porque todos nós precisamos de ter cuidado de não cairmos na mesma cilada, no mesmo engano, isto é, falta de humildade, ou digamos soberba, ou que sejamos arrogantes e pensemos que somos melhor que outros. Precisamos ter muito cuidado. Principalmente quando temos certos conhecimentos e sabemos certas coisas, precisamos ter muito cuidado que não pensemos, ou que não pensamos, ou que não estejamos pensando que somos melhores que outros. Isto é um perigo muito grande, irmãos. É um perigo muito grande. Porque Deus nos dá certas sabedorias, certos conhecimentos, certas verdades. Precisamos de ter cuidado, uma vez que estamos a entender este mistério de Deus, que Deus nos revela, precisamos ter cuidado de não sermos arrogantes, não sermos soberbos, não pensarmos que já estamos salvos ou que somos pessoas especiais. Temos de ter cuidado para não cairmos. Temos de ter cuidado para não cairmos. Em Ezequiel capítulo 28, vê-se uma descrição adicional do que aconteceu. Ezequiel capítulo 28, e vamos começar a ler do versículo 12. Diz assim, falando aqui a este ser, dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Aqui está a falar desta força incrível atrás deste rei terreno. E dizemos assim: diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Aqui está a falar acerca de um ser que Deus criou, que, como sabemos, como vamos ler, e deixe-me dizer aqui à frente, que é Satanás hoje, que quando Deus o criou, era perfeito. Era perfeito. Era sinete de perfeição, cheio de sabedoria, muito inteligente e formosura, muito lindo, lindíssimo. Estavas no Éden, no jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. O sardio, o topázio, o diamante, o berílio, o ônix, o jaspe, a safira, etc. De ouro te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras o querubim da guarda ungido. e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus. Isto é, no céu, tinha uma responsabilidade lá, como o guarda, o querubim da guarda. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos. Quer dizer que não havia pecado nele, quando Deus o criou. Era perfeito, caminhava no caminho correto. Desde o dia que foste criado, até que se achou a iniquidade em ti, até quando esta formosura, esta beleza, esta inteligência, esta sabedoria subiu à cabeça e ficaste com a cabeça grande demais. Esta soberba te inchou. E por isso diz no versículo 16, na duplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Começou então a fazer um negócio das ideias, dos pensamentos, das sugestões ou dos truques dele. Começou a ser esperto, começou a desenvolver coisas e começou a convencer as pessoas, a vencer, a convencer através, como o vendedor é, está a convencer para uma pessoa comprar, começou este comércio. E pecaste pelo que lancei profano fora do monte de Deus e te farei parecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. E levou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Vê-se aqui que ele era perfeito. E esta atitude de perfeição, esta situação de ser perfeito, de ser belo, de ser lindo, subiu à cabeça, ficou uma soberba, e através desta soberba começou a desenvolver uma atitude e começar a, porque diz assim, né, na multiplicação do teu comércio, começou a, isto levou tempo. Sim, o comércio levou tempo, este comércio, esta maneira de vender as suas ideias, as suas maneiras, o seu caminho, e acabou por convencer um terço dos anjos. Por isso vemos aqui, queridos irmãos, que a base, ou digamos assim, a parte inicial de onde Satanás começou a pecar, foi por causa da soberba. Sim, Deus o criou bonito, Deus o criou inteligente. Não há nada errado de ser esperto, de ser inteligente, de ser lindo. Mas quando isso sobe à cabeça e ficamos a pensar que somos mais importantes, que sabemos mais que os outros, que somos melhores que os outros, precisamos ter muito cuidado, irmãos. O problema, irmãos, é que quando chegamos a essa atitude, não reconhecemos que a temos. Quando chegamos a uma atitude de sermos soberbos, não vemos que somos soberbos, não realizamos que somos pessoas, digamos assim, que não têm humildade. Isto é o perigo, irmãos. Isto é um perigo. E por isso hoje, no dia de expiação, que é um dia sábado anual, de jejum, de água e comida, de pôr do sol a pôr do sol, do início do dia ao pôr do sol, até ao fim do dia, ao seu pôr do sol. Por isso é que jejuamos, queridos irmãos. Vejamos aqui um capítulo acerca deste jejum, acerca desta atitude, que é Isaías 58. Isaías 58. Vamos começar a ler do versículo 1, vamos ler o capítulo inteiro. Isaías 58. E diz assim, clama a plenos pulmões. Não te detenhas. Ergue a voz, como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Aqui está a dizer, erga a voz com toda a força e anuncia ao meu povo os seus pecados. Queridos irmãos, eu podia estar a gritar, mas eu estou a levantar a minha voz, mas aprendi que às vezes ter uns intervalos, umas pausas, às vezes tem mais efeito do que estar a berrar e a gritar. Por isso, irmãos, estou aqui a dizer que esta Escritura é para nós. Esta Escritura é para nós que nos chamamos verdadeiros cristãos. E precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Precisamos ter cuidado que o nosso jejum não seja um como estamos a procurar fazer e dizer, estamos a procurar fazer o que Deus quer que nós façamos. E depois dizem, têm prazer em saber os meus caminhos. Sim, querem saber os caminhos de Deus. Sim, têm prazer em ser, eu quero estudar a Bíblia, quero estudo estas coisas e estes números, e o número de dias para isto, e o número de dias para aquilo e tal, isto é tudo muito interessante, ou quero fazer estas coisas, eu quero pregar, quero... Sim, por isso está a falar aqui de um povo que quer seguir a Deus, deseja seguir a Deus. Como povo que pratica a justiça, quer ser uma pessoa que está a seguir a Deus, como uma pessoa que pratica a justiça e deixa o direito do seu Deus. E começa a perguntar a essa pessoa. Em vez de perguntar qual é a vontade de Deus, qual é o que Deus quer, começam a pensar qual é o meu direito. Eu tenho um direito. Eu quero fazer da minha maneira. Mas a igreja faz algumas coisas de uma maneira, não gosto e tal. Eu quero fazer da minha maneira. Faz-me lembrar, não faz? Dizias 14. Eu subirei às posições da autoridade. Eu começarei a minha própria igreja. Eu vou estabelecer, porque eu não quero me submeter à igreja de Deus. Queridos irmãos, isto existe entre pessoas que foram batizadas. Quantas pessoas que dizem serem batizados e são servos de Jesus Cristo e andam com atitudes desse género. E depois, dizem assim no versículo 3, dizendo, porque jejuamos nós e tu não atendas para isso? Porquê que nós estamos a jejuar? Porquê que as pessoas estão a dizer, porquê que nós estamos a fazer estes sacrifícios? E Deus não responde, não intervém como eu quero que Deus venha intervir. Queridos irmãos, não é os meus direitos, não é a minha maneira, é os direitos de Deus, é os direitos de Deus. Pois as pessoas dizem, porque afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Porquê que nós estamos a sofrer? Porquê que há tanto sofrimento? E Deus, porquê não paras com isto tudo? As pessoas dizem, eis que no dia em que jejuamos, cuidais dos vossos interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Sim, as pessoas estão a jejuar, estão a fazer sacrifícios, estão a fazer sacrifícios por Deus, mas estão a exigir que Deus faça o que eles querem. É como um jejum, digamos assim, de greve. É como, por exemplo, uma pessoa está a jejuar, faz este jejum de greve para forçar a outra pessoa a fazer o que ele quer e por isso é que estou a jejuar. Isso não é a maneira de Deus que quer que nós jejuemos. Versículo 4. Eis que jejuais para contendas e debates e rixas. Contendas. Contendas. Vamos falar muito mais acerca de contendas. E para ferirdes com punho iníquo. Isto é para fazer guerras, para fazer lutas. Para ferires com punho que magoa. Dizes coisas que magoam. Que magoam aos outros. Jejuando assim, como hoje, dessa maneira, a sua voz não se vai ouvir. Deus não vai ouvir a sua voz. Ah, sim, as pessoas jejuam ou fazem sacrifícios para mostrar que são muito religiosos. Ou falam, ah, eu sou isto, aquilo, oh, e tal. Falam assim, com este, oh, yeah, sim. Porquê? Para parecer que são tão religiosos e piedosos. É uma farsa. É uma imagem exterior falsa. É fake. Diz assim, seria este o jejum que escolhi, está a dizer Deus, que o homem um dia aflige a sua alma, esteja a jejuar, esteja a fazer sacrifícios, seja o que for, inclina a sua cabeça para o junco, estenda debaixo de si pano de sangue, saco e cinza. Quer dizer, está a fazer uma demonstração. Está a fazer uma exibição. Olha, eu estou a jejuar. Estás a ver como eu estou a sofrer? Não, você não se lembra que no Novo Testamento Jesus Cristo disse, quando jejuares, lava a cara, penteia o cabelo, para ninguém estar a saber que estás a jejuar. Vemos aqui que não é uma exibição, mas esta pessoa que está a jejuar está a fazer uma exibição, um exibicionismo. Isto não é o que Deus quer. Chamarias tu a isto jejum e de aceitável ao Senhor? Não! Claro, está claro que não! Então, no versículo 6, está vai agora a falar acerca do jejum que Deus quer. E diz, porventura, não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade. Não sejas duro para com os outros. Não fales para com os outros de uma maneira dura. Mas é piedoso. Desfaças as ataduras da servidão. Oh, estás a pôr coisas difíceis em pessoas. Deixas livres oprimidos e pedaços todo jugo. E despedaças todo jugo. Não é isso que Deus quer que nós façamos? Estejamos pessoas que não estejamos a pôr dificuldades em outras pessoas. Sejamos piedosos e, se fizermos coisas, estamos a fazer com amor, porque temos carinho e amor para com os outros, mesmo que sejam inconvenientes para nós. Mesmo que sejam inconvenientes para nós. Versículo 7. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante. Não é para fazer boas obras. Não é para te arrependeres. O jejum é para te arrependeres. É para tu olhares a ti próprio e mudares o género, o tipo de pessoa que somos. Então, aqui está o ponto. Se fizeres isto, neste jejum, então, vê-se aqui esta frase, este tipo, vê-se várias vezes aqui neste capítulo. Se fizeres isto, então, se fizeres isto, jejuares desta maneira, soltares as ligaduras da impiedade e livrares os oprimidos e repartir o teu pão, então, romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Pedirás por socorro e Deus estará aí a acolher-te e a te proteger e a te abençoar. Ora, isto não quer dizer que vais viver eternamente nesta vida física, não. Chegamos idosos, podemos ter doenças como cancro ou outras coisas e podemos morrer. Não é garantia nenhuma que temos uma vida física propagada. Porque Deus não está no negócio de propagar a vida física. Deus está no negócio de desenvolver o caráter de Deus em nós. E sim, às vezes, Ele intervém nas nossas vidas, mas às vezes também deixa essas vidas com certas dificuldades. Não quer dizer que Ele não esteja a intervir, mas nem sempre faz tudo exatamente da maneira que nós queiramos, porque é de acordo com a vontade dEle e não da nossa maneira de pensarmos. E por isso diz, se, no versículo 9, na segunda parte do versículo 9, se tirares do meio de ti o jugo e o dedo que ameaça, olha o dedo, olha, tu estás a dizer, eu não vou fazer isso, tu, as acusações. E o falar injurioso. Sim, temos que parar de falar de maneiras que magoam as outras pessoas. Parar de falar de maneiras que magoam ou machucam as outras pessoas. Se parares ou tirares o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então, vê-se aqui outra vez, se, então, a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como no meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Quer dizer, se fizeres as coisas corretas, então Deus vai abençoar as tuas obras. E depois continua. Se, versículo 13, desviares o pé de profanar o sábado, como é que vocês guardam o dia de expiação? Ou estão a profanar o dia de expiação? Vocês estão a profanar os sábados? Estão a respeitar os sábados da maneira que Deus quer? Ou não? Como? Porque estás a desviar o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Quer dizer, vais para o trabalho, fazes as tuas coisas que são para o teu interesse. Mas se chamares o sábado deleitoso, um dia alegre, um dia de alegria, e santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os teus próprios caminhos, não seguindo a tua maneira, não pretendo fazer a tua vontade, nem falando palavras vãs, quer dizer, não estás a fazer o teu trabalho, não estás a fazer a tua própria vontade, por exemplo, não vais passar o dia todo a ver um jogo de futebol, ou coisa assim, ou ver televisão, ou seja o que for. Não estás a dizer palavras vãs, estás a dizer palavras boas, encorajadoras, positivas para o dia de sábado. Então, mas outra vez, se, então, te deleitarás no Senhor, vais ter alegria no que Deus te dá. E te farei cavalgar entre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Isto é, se submeteres a Deus, aos seus dias santos, às suas instruções, então Deus te abençoará. Queridos irmãos, aqui vemos que temos que nos submeter a Deus. Tem que haver uma atitude de submissão. Agora vamos ver aqui um ponto em paralelo, em Tiago. E em Tiago, vê-se aqui a pergunta, no capítulo 4 de Tiago, vê-se aqui a pergunta, porquê que há guerras? Porquê que há guerras? E vamos ver que a resposta, ao fim de tudo, é a falta de humildade. Porquê que há lutas? Porquê que há contendas? Porque acabamos de ler em Isaías 58, separares a contenda, separares esta fala injuriosa, separares o apontar do dedo, se fiz parar, se submeteres a Deus. Ora, para submeter a Deus tens de ser humilde. Para parar estas palavras injuriosas tens de ser humilde. Para parar de apontar o dedo tens de ser humilde. Porque se não és humilde vai haver contendas. E Tiago pergunta aqui em Tiago capítulo 4, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Entre vós. Quem são vós? Queridos irmãos, quem são vós são membros da Igreja de Deus. Tiago está a escrever aos membros da Igreja. Isto é no dia, no período dos apóstolos. Não estou a falar no dia 2, estou a falar já mesmo no dia dos apóstolos. Quer dizer que no dia dos apóstolos já havia contendas entre irmãos na igreja. Havia guerras entre vós. Não está a falar uma guerra entre o Brasil e por exemplo, a China ou coisa assim. Não, está a falar entre vós, membros da igreja. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Estes desejos, estas vontades que não estão controladas, não estão debaixo do domínio próprio, não estão submissas a Deus. Porquê? Porque são arrogantes, porque a cabeça tornou-se muito importante, porque eu tenho as minhas ideias, as minhas coisas, e por isso vou fazer estas contendas e vou dizer palavras injuriosas. Cobiçais e nada temos, e nada tens. Matais e invejais. Ou então os irmãos na igreja estão a matar? Matar? Espiritualmente? Quando estamos zangados com uma pessoa e dizemos mal a uma pessoa, por exemplo, pomos uma coisa no Facebook que diz mal a uma pessoa, espiritualmente, estás a matar. Viveis a lutar e a fazer guerras. Estás continuamente a viver com estas coisas no Facebook e, sei lá, na internet e em conversas com pessoas. Esta conversa, esta atitude vem continuamente à tona. Vem continuamente uma atitude prevalente. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares os vossos prazeres. Ou queres ter mais dinheiro, queres poupar mais dinheiro, seja o que for. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Não entendem que este mundão é inimizado de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura. Diz assim, o espírito em que nós habita tem ciúmes. O espírito do homem no homem, que é o espírito que nós temos aqui, é ciumento. Não está a falar do Espírito de Deus, está a falar do Espírito que temos naturalmente, como seres humanos. Habita em ciúmes. E depois diz, antes ele dá a maior graça. Dá a maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. Vêem que a causa destes problemas todos, quando são analisados, porque há guerras e há cobiças e há contendas e há invejas e estão a pedir e não recebem, quando filtramos isto tudo e chegamos aqui ao ponto final, ao ponto baixo, o que é que diz? É porque a nossa natureza humana, o espírito homem no homem, tem ciúmes. Porquê? Não foi a mesma coisa que Satanás teve? Teve ciúmes de Deus e por isso diz, eu vou subir ao altar, eu vou subir, eu vou ser igual ou semelhante a Deus. Esta soberba. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por isso vimos, queridos irmãos, que um dos problemas grandes de Satanás, talvez o maior problema de todos, eu acho que bem possível será o maior problema de todos, inicial, a base, foi falta de humildade. Essa falta de humildade subiu à cabeça dele, ficou soberbo, ficou ciumento, e veio todas as outras coisas de iniquidade. Porque Deus disse, como lemos em Ezequiel, quando foi encontrado iniquidade nele. Por causa da multiplicação do seu comércio. Por causa que estava a debater e estes debates todos acerca de, e a tentar convencer pessoas para seguirem a sua maneira de ser. Por isso diz, sujeitai-vos. Sujeitai-vos a Deus. Mas resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Queridos irmãos, quando nos humilhamos, quando nos submetemos a Deus em humildade, Deus não pode estar, Satanás não pode estar perto de você. Ele vai fugir. Porque ele sabe que a maneira de se aproximar de você e convencer você é sendo soberbo, arrogante. Se ele não está a convencer a você a ser soberbo, arrogante, ele está a perder a luta e por isso vai deixar você. E vai esperar por outra oportunidade, outro momento mais oportuno. E por isso diz, chegai-vos a Deus. Veja no versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. E Ele vos exaltará. Vejam também 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 a 8. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 a 8. Rogo igualmente aos jovens. Sede submissos aos que são os mais velhos. Jovens, submetam-se aos idosos. E o que é um jovem? Uma pessoa de 40 anos, para mim, é um jovem. Sejam submissos aos idosos. aos mais velhos. Outro sim, ou de outra maneira. Na maneira de tratar uns aos outros. Singeai-vos todos de humildade. Não, agora não está a falar só dos jovens. Está a falar de todas as pessoas, todos nós. Singeai-vos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, à vinda de Cristo, quando for o tempo de Deus, vos exaltar. Não é hoje. Não é hoje. É quando Jesus Cristo vier. Lançando sobre Ele toda a ansiedade, todas as preocupações, pondo tudo em Jesus Cristo, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que urge, procurando alguém para devorar. E o que é que ele está a procurar? Falta de humildade. Falta de humildade. O diabo é o adversário, irmãos. Quem é o nosso adversário? É uma outra pessoa? É uma coisa na internet? É isto ou aquilo? Não. O nosso adversário é o diabo. O nosso adversário é o diabo. Lembra-se como Tiago perguntou? Porque há guerras? E ele completou dizendo: submetam-se a Deus. Sejam humildes. A mesma coisa é o que Jesus Cristo mencionou nas bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5. Mas mencionou, começando com a humildade, em Mateus 5, começa no versículo 1, Mateus 5, versículo 1, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito, os humildes. Bem-aventurados os que têm humildade, porque vão herdar o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram. Choram porquê? Porque fizemos coisas erradas e por isso nos estamos a arrepender. Porque vão ser encorajados, vão ser consolados. Bem-aventurados os mansos. Isto é, os ensináveis. Porque herdarão a terra. Vemos então as camadas que Deus está a pôr. Jesus Cristo está a pôr. Primeiro ser humilde. Com humildade, depois arrependemo-nos. Depois, tendo-nos arrependido, somos ensináveis. Ensináveis para quê? Para aprendermos a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Por isso que diz: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E depois, quando buscamos a lei de Deus, começamos a entender que precisamos de misericórdia, porque estamos cheios de pecados. E por isso diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E depois temos que ver: olha, precisamos de misericórdia, mas isto tem que ser sincero, genuíno, verdadeiro, real. E por isso diz assim: bem-aventurados os limpos de coração. Quer dizer que o coração, isto é verdade, é sincero. E depois, o que é que vem? No sétimo lugar, na sétima camada, os pacificadores, os que fazem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Porque estamos a desenvolver o caráter de Deus para sermos filhos e filhas de Deus. E sim, vamos ser perseguidos por causa disso. Mas vemos, digamos assim, o ponto final, começando na humildade, o ponto final é para sermos pacificadores quando tratamos e falamos a outras pessoas. Por isso é que diz: humilhai-vos, cingi-vos de humildade. E o Tiago disse: porque é que há guerras? Isto é, porque não são pacificadores. Não são pacificadores porque não são humildes. vemos a mesma continuidade. E os irmãos, este castelo de cartas, digamos assim, começando na humildade, depois no arrependimento, depois na mansidão, e depois na busca da justiça, e depois na misericórdia, e depois no coração puro, e depois de pacificação, este, digamos assim, castelo de cartas cai se não houver humildade por baixo. Se não houver humildade em baixo, todos os outros caem. Vamos então ler aqui alguns provérbios. Provérbios capítulo 20, versículo 3. Provérbios capítulo 20, versículo 3. Provérbios 20, versículo 3. Honroso é para o homem o desviar-se de contendas. Isto é ser pacificador. Mas todo insensato, isto é o tolo, aquele que não tem sabedoria de Deus, se mete em rixas, em debates, em guerras, em lutas. Veja Provérbios capítulo 16, versículo 28. Provérbios 16, versículo 28. O homem perverso espalha contendas. Isto é, não é pacificador. E o difamador, aquele que diz mal de outros, usando estas palavras injuriosas, lembram-se? Separa os maiores amigos. Causam divisão entre aqueles que deviam ser os maiores amigos, principalmente, por exemplo, na igreja. Quando pessoas dizem mal uns dos outros, tenham cuidado. Veja, por exemplo, Provérbios 21, versículo 4. Provérbios 21, versículo 4 diz: olhar altivo e coração orgulhoso. Olhar altivo, coração orgulhoso. A lâmpada dos perversos. Isto é, por exemplo, a riqueza, a lavoura dos perversos, dos perversos, isto é o trabalho que eles fazem, o que é que eles querem? Querem ter mais dinheiro, querem ter mais coisas, têm vários esquemas e vários artifícios, vários planos mentais. Quer dizer, estas coisas que os perversos fazem são pecado. Olhar altivo, coração orgulhoso, esta lâmpada dos perversos, são pecado. Veja em Provérbios 18, versículo 6. Diz assim: os lábios do insensato, isto é, do tolo, entram na contenda. Não são pacificadores. E por açoites brada a sua boca. A boca do insensato, uma vez mais, do tolo, daquele que não é sábio, é a sua própria destruição. E os seus lábios um laço para a sua alma. Veja, por exemplo, um bocadinho mais adiante, no versículo 12. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem. Eu fiz isto e os outros não fazem, eu sou melhor. Eu vou fazer isto, vai ser muito melhor que os outros. Está-se a gabar. E diante da honra vai humildade. Queridos irmãos, acabámos de ler há pouco em Tiago, capítulo 4. Mas estamos aqui a ver como uma pessoa que usa a língua pode causar muitos problemas. Vejam em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, fala que a língua é como um fogo. A língua causa muitos problemas, é como um fogo. Veja assim no versículo 6. A língua é fogo, é mundo de iniquidade. Por isso, irmãos, precisamos ter cuidado com o que sai da boca. Precisamos ter muito cuidado. Eu preciso ter muito cuidado, todos nós precisamos ter cuidado. Eu não sou melhor que nenhum de vós, sou como vocês todos, somos ser humano, tenho as minhas falhas, tenho que esforçar a ser melhor. e estou tentando ser melhor. Mas todos nós precisamos de fazer o mesmo. Veja no versículo 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Quer dizer, esta língua não pode dar coisas boas e coisas más. Ora, depois de explicar isso, o que é que ele está a dizer? Então, quem entre vós é sábio e inteligente? Sábio e inteligente. Porquê? Porque está a tomar conta, está a ter domínio próprio de como vai usar a sua língua. Precisamos de ter conta, de cuidado, de como usarmos a língua. Com licença. Então diz, mostre, se você é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se você é sábio e inteligente, demonstre essa sabedoria e inteligência em mansidão de sabedoria. Numa sabedoria que é ensinável, que é humilde, que é mansa. Queridos irmãos, isto é muito importante, mas pelo contrário, em vosso coração há inveja amargurada e sentimento faccioso. Nem vos glorieis disso, nem me então contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce de Deus, lá do alto. Antes é a sabedoria que é terrena, animal e do diabo, demoníaca. Por isso, se temos zangas, se estamos a fazer contendas, se entre nós não estamos sempre a meter coisas no assunto de contendas, cuidado que essa sabedoria é diabólica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda a espécie de coisas ruins. Versículo 17. A sabedoria, porém, lá do alto, a sabedoria de Deus, é primeiramente pura. Pura. Depois pacífica. Fazemos paz. Somos pacificadores. Indulgente. Tratável. Podemos falar com ele, podemos dizer, sim, está bem, eu vou ajustar, coisas assim. Não é ajustar contra as leis de Deus, mas vou ter cuidado com os seus sentimentos. As pessoas têm menos fé, vou ter respeito por elas, vou ter cuidado com elas. Paulo até disse, uma pessoa tem pouca fé e não quer comer carne, então à frente dela não vou comer carne, só para não magoar essa pessoa, não machucar essa pessoa. Plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Queridos irmãos, aqui vemos claramente uma distinção entre falta de humildade e a verdadeira sabedoria. O pecado é ligado à arrogância, a contendas, a guerras, a divisões, a partidarismo, a partidos, ao uso incorreto da língua, à sabedoria demoníaca, à tolice. Por outro lado, a sabedoria segundo Deus é ligada com frutos de justiça, o uso correto da língua, plantando paz, sendo pacificador, sendo misericordioso, sendo gentil e amoroso. Essa é a sabedoria de Deus. Essa é ser realmente sábio. E isso começa em humildade, arrependimento e mansidão, como Jesus Cristo mencionou nas Bem-aventuranças. Então isto será, digamos assim, um ponto profético do tempo do fim. Porque em Mateus 24, versículo 10 a 12, Vejamos Mateus 24, diz assim, versículo 10, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Quer dizer que muitos não vão ser humildes e vão ter contendas e vão ofender uns aos outros, vão usar a língua de uma maneira incorreta. E versículo 12 diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, baseado que começa com a falta de humildade, porque se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Queridos irmãos, Jesus ensinou que começa com a bem-aventurança da humildade. Vimos que foi essa falta de humildade, uma das causas principais, se não a principal, que causou Satanás desviar-se do caminho. Sim, demorou tempo, mas foi-se desviando. E começou o seu negócio de dizer mal e de acusar, usar esta língua injuriosa, e acabou por causar divisão entre os anjos. E, queridos irmãos, a tática do diabo não é nada diferente hoje em dia. Para causar divisões entre irmãos e irmãs e pessoas na sociedade. Aonde é que começa? Começa com falta de humildade. Isso conduz à tolice, em vez de ser sábio. Será então que isto é profético para o tempo do fim? Eu acho que sim. Leiam em Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Escrevendo aqui a carta à igreja em Laodiceia, diz assim, eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, sou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Isto é soberbo. É soberbo. Esta riqueza, esta beleza, estas coisas que tem, fez a pessoa... subiu à cabeça e ficou arrogante e ficou soberbo. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Por isso aconselho-te que compres de mim ouro refinado pelo fogo. Ou, noutras palavras, eu te aconselho que vais passar pela grande tribulação do fogo, para te seres purificado pelo fogo, para te vires arrepender através destas dificuldades que vão acontecer. Queridos irmãos, vivemos num dia de jejum. Em Levíticos 23, está aqui a falar acerca do dia de expiação. E diz assim, no versículo 27, Levíticos 23, versículo 27 até 32, mas aos 10 deste mês sétimo será o dia de expiação. Tereis santa convocação, terás um culto, vais ouvir os sermões, vais jejuar, vais orar, vais meditar e vais ouvir sermões. E sim, descansas também, porque é um dia santo, mas vais jejuar e orar e ouvir sermões de novo para estar mais perto de Deus. Por isso diz, e afligireis a vossa alma, isto é, farás jejum de água e comida. trareis oferta queimada ao Senhor, um sacrifício vivo da tua vida. Queridos irmãos, estamos fazendo o que lemos em Isaías 58, a tirar as dificuldades dos oprimidos. Estamos a analisar a nós próprios, a ver se de facto somos soberbos e se de facto precisamos de mudar a maneira de vivermos. E se sim, se fizermos isso, então Deus nos abençoará. Vimos claramente, irmãos, que Satanás caiu por causa da sua soberba. E por isso precisamos de expiação. Mas a minha pergunta é: nós temos o mesmo problema? Nós também somos soberbos nos nossos pensamentos? O grande problema, irmãos, é que não vemos a nossa própria soberba. O problema, irmãos, é que não vemos a nossa própria soberba. Somos cegos a isso. Por isso precisamos de pedir a Deus, na misericórdia dele, para nos mostrar os nossos pecados que nós não vemos. Precisamos ter cuidado. Porquê? Porque lemos, por exemplo, em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. E diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Você e eu pensa, ou pensamos, que estamos em pé. Pensamos que somos humildes? Cuidado, porque senão podemos cair. Veja que não caia. Quando você é soberbo, cai. Quando você é humilde, já está no chão, não há para onde cair, já está no chão, digamos assim. Irmãos, leiam em Isaías 55. Isaías 55. Versículo 6 a 7. Isaías 55, versículo 6 e 7. Diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Queridos irmãos, há tempo. Há pouco tempo. Mas há um bocadinho de tempo. E por isso, invocai e buscai o Senhor enquanto está perto, enquanto temos tempo. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, para que se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus, porque Deus é rico em perdoar. Porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, irmãos, nem os nossos caminhos, os caminhos de Deus. E por isso, busquem o Senhor, busquem o Senhor, enquanto se pode achar.